No dia 8 de outubro vai ser um sábado, né? Vamos receber uma ação de saúde realizada pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Quem vai conversar sobre esse assunto com a gente é o professor Adolfo Lara, coordenador deste evento pela Universidade de Passo Fundo. Professor, primeiramente, uma boa tarde. Eu não me atrevi aqui, professor, a falar o seu sobrenome. O senhor puder me ajudar? Boa tarde.
Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Uraipuru. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu te auxilio, então, Lucas. É Adolfo Lara Brkanić, é um sobrenome de origem croata.
Certo, Brkanić, está aí. Professor, sobre esse evento que vamos ter aqui em Passo Fundo, né? O que nós poderemos falar sobre ele, né? Como é que vai ser esse evento? É a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, um tema muito importante hoje para os passofundenses, para a população brasileira como um todo, né, professor?
Certamente, Lucas. Esse evento, ele é chamado de check-up vascular, né? Check-up é aquela expressão que nós usamos, né? Que vem da língua inglesa, né? Que a gente utiliza também para fazer o monitoramento dos automóveis, né? E na saúde das pessoas, né? A gente usa tradicionalmente para fazer as consultas médicas de rotina, exames de sangue, exames de imagem, para avaliar todo o contexto da saúde. Porém, esse evento, ele quer chamar a atenção não só para esse tipo de prevenção, que nós chamamos de prevenção secundária. Então, a consulta médica, os exames complementares, os encaminhamentos dos tratamentos, nós chamamos de prevenção secundária, que é muito importante. Porém, nós queremos retomar uma ação, um chamamento para a população sobre a prevenção primária, que é a importância dos hábitos de vida saudáveis, onde se inclui a alimentação, a prática regular de atividades e exercícios físicos, o abandono, o evitar-se o tabagismo, né? Administrar melhor o estresse, a qualidade de sono. E esse evento, ele é uma novidade em Passo Fundo, né? É a primeira vez que irá acontecer. Ele é idealizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, e é feito pontualmente assim, em algumas cidades-chave, onde entram num calendário. Então, esse ano, aqui no Rio Grande do Sul, o evento foi realizado nas cidades de Caxias do Sul, Pelotas e Porto Alegre. E agora será em Passo Fundo no último trimestre. Habitualmente, né, os médicos se prontificam a ficar então, disponíveis à população, que muitas vezes não tem acesso a conversar, né, num bate-papo informal, num corpo a corpo, assim, com o médico, abordando, né, suas dúvidas, suas dificuldades. E geralmente se fazem alguns exames de ecografia vascular com Doppler colorido, que é aquele eco-Doppler das artérias carótidas. Esses exames são feitos muito mais para chamar a atenção do público para um dos pontos, né, da prevenção secundária. No calendário aqui em Passo Fundo, que será no dia 8 de agosto, durante toda a manhã, junto à GARI, nós teremos uma atividade bem mais abrangente. Nós temos o apoio da Faculdade de Medicina da UPF, da Universidade de Passo Fundo, o apoio do Hospital São Vicente de Paulo, e juntamente então com os médicos especialistas nessa área, onde eu me incluo, nós estaríamos num grupo de aproximadamente 40 alunos da Faculdade de Medicina e mais aproximadamente 15 médicos especialistas, nos disponibilizando a conversar com o público e também a realizar esses exames, de forma gratuita, inclusive, para a população.
Professor, me perdoe a ignorância, o senhor é médico? O senhor é médico aqui em Passo Fundo? Trabalha em algum hospital?
Sim. Eu sou médico cirurgião vascular e, além da especialidade de cirurgia vascular, tenho áreas de atuação que são subespecialidades, que a gente chama, de ultrassom ou ecografia vascular, que é a que faz esse exame de eco-Doppler colorido. E uma terceira especialidade, que é uma subespecialidade também, é de cirurgia endovascular, que são cateterismos realizados na circulação periférica, em artérias e veias. Sim. Atuo, além da clínica privada, também no Hospital São Vicente de Paulo.
Até porque hoje é algo que nós ouvimos muito, é um procedimento a qual as pessoas procuram muito hoje, né, doutor? Essa questão do angiologista, os procedimentos, os tratamentos clínicos que hoje são feitos através das mãos de um angiologista, né, doutor?
Certamente, Lucas. Eu aproveito, inclusive, para justificar do porquê desse evento, né? Numa situação de coincidência, né, no nosso calendário da vascular, esse evento estará acontecendo no mês de outubro. O mês de outubro, já tradicionalmente, é o outubro rosa, que lembra a prevenção do câncer de mama, né? Felizmente, nós temos números muito bons, muito positivos com relação à prevenção do câncer de mama. Entretanto, a doença cardiovascular é a principal causa de morte da humanidade. Então, nós temos assim, em primeiro, inclusive eu estava abrindo aqui um boletim informativo extremamente atualizado, que foi emitido na quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022, há uma semana atrás, da Organização Mundial de Saúde. E nesse boletim, nós temos uns dados, assim, que são muito significativos para justificar o nosso evento e a nossa iniciativa. Por exemplo, Lucas, das mortes no mundo inteiro, de cada 3 mortes, uma é de causa cardiovascular. E 86% das mortes pelas doenças poderiam ter sido evitadas ou retardadas por meio de prevenção e tratamento. Ou seja, isso é um número muito significativo se a gente faz uma comparação, por exemplo, com o câncer. Dos cânceres, uma pessoa em cada 6 mortes se dá por causa de câncer. Quer dizer, morrem o dobro de pessoas por causa de doença vascular do que por causa de câncer. E depois, em terceiro lugar, é que vem doenças crônicas pulmonares, diabetes, tabaco, e as doenças infecciosas acabam ficando mais ainda mais adiante.
É importante a participação do doutor Adolfo Lara, que está conversando com os nossos ouvintes, e é coordenador desse evento que vai acontecer através da Sociedade Brasileira de Angiologia. Professor, no dia do evento, que horas ele vai começar e a dinâmica dele, né? O que a nossa comunidade vai poder encontrar e participar desse evento, doutor?
Muito bem. Já a partir desse sábado, dia 1º, nós estaremos num pequeno grupo na Gare, junto à feira do produtor, distribuindo folders informativos, levando de uma forma física, né, essa informação do evento. Mas no dia do evento, no dia 8, nós estaremos iniciando os atendimentos à população através dos estudantes da Faculdade de Medicina a partir das 7h30 aproximadamente. Nós pretendemos já ter alguns casos de pessoas alocadas para os exames a partir das 8h da manhã. Então, para o pessoal ter uma ideia, nos extremos da feira do produtor e mesmo dentro da feira do produtor, os estudantes estarão realizando mini entrevistas, né, para selecionar os pacientes candidatos aos exames. E essas pessoas, então, vão atravessar a rua, a Avenida 7 de Setembro, e ali no extremo, bem na pontinha do setor do espaço gastronômico, onde funciona, na verdade, uma galeria de exposição de arte, é que nós realizaremos exames. Estaremos em aproximadamente 15 especialistas, com de 6 a 8 máquinas de ultrassom vascular, realizando ininterruptamente exames ao longo da manhã.
Certo.
Então as pessoas podem chegar ali por volta das 7h20, 7h30 e já vai começar a ter algum atendimento, né? A gente pede que a população, a comunidade como um todo se faça presente, né? Nós estamos tentando ter alguns atrativos que tornem o ambiente mais agradável. Depois a gente vai divulgar isso de uma forma formal ao longo da semana. E a gente pretende, né, então, proporcionar a uma parcela da população que não tem acesso a esses exames mais sofisticados, esses exames nesse evento.
Certo. Não, é importante a presença do doutor aqui conversando, explicando sobre o evento especial que vamos ter. Para finalizarmos aqui, doutor, eu tenho muitas recorrências, muitas perguntas em relação... Como é que eu posso, doutor, em casa agora, ele escutando, ele ouvindo, é possível identificar se eu tenho problemas de circulação, se eu tenho problemas de circulação pelo corpo, assim, com algum exame físico, alguma informação, alguma dica, ou necessariamente eu tenho que fazer um ecodoppler? Daqui a pouco aquela velha, querida, ela, será que se eu apertar aqui a minha perna e ela demora a voltar, é um sinal que eu tenho problemas de circulação, ou isso não é bem assim, doutor?
É, só um dado, só um achado no exame físico da pessoa não é suficiente para determinar um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica mais relevante. É importante a gente iniciar o processo da verificação dos fatores de risco. Então, quais são as pessoas que têm maior probabilidade de ter doença cardiovascular? Primeiro, se tem histórico dos seus descendentes, pais e irmãos mais velhos, os tios, avós, né, que tiveram morte por infarto ou AVC. Né? Segundo, se a pessoa é tabagista, ou seja, o cigarro faz muito mal para a circulação. Terceiro, se é hipertenso, a hipertensão arterial é muito frequente e é também um dos fatores de risco. Quarto, a dislipidemia, que é o colesterol elevado. Quinto, é o sedentarismo, que às vezes acompanha, né, lado a lado o sedentarismo com a obesidade. E sexto, que é um dos mais graves, é o diabetes. Então, as pessoas que têm esse perfil, e principalmente se tiverem mais do que 65 anos de idade, são as pessoas que têm maior potencial de estar desenvolvendo doenças arterioscleróticas, que levam, quando acomete o coração, ao infarto, quando acomete o cérebro, o AVC, e quando acomete a periferia, né, o risco iminente de uma amputação do membro.
Agora são 3:30, né, o doutor conversando com a gente a respeito desses assuntos muito importantes, né, até porque o professor Adolfo Lara falando dessas questões cardiovasculares e cada vez mais esses mesmos fatores, doutor, a obesidade, a hipertensão, o estresse, né, causam cada vez mais problemas e doenças cardiovasculares em jovens. E aquele que diz assim, mas eu bebo um cálice de vinho, eu bebo uma taça de vinho por dia e estou me protegendo. Isso será que vale ou ainda é um mito dos antigos e do passado, doutora?
Em partes isso é válido, viu, Lucas? Porque vamos fazer uma analogia assim. Lá no assunto câncer de mama, por exemplo, o consumo exagerado de álcool pode ser um fator de risco adicional, que é considerado estatisticamente. Na parte cardiovascular, o grande problema do álcool ir influenciar principalmente no descontrole da hipertensão arterial. Porque justamente o consumo repetitivo em altas doses do álcool piora a hipertensão arterial, a pressão alta. E isso aumenta o risco tanto do AVC quanto do infarto, que são as situações agudas da doença cardiovascular. Agora, de uma forma moderada, né, bebidas que contenham menores quantidades de álcool, onde se inclui principalmente o vinho tinto, que tem alguns componentes que são considerados cardioprotetores, isso é verdade. Então, por isso, se inclusive observa em algumas comunidades que consomem regularmente pequenas quantidades de vinho, que tem uma longevidade maior.
Doutor, deixe-me agradecer a sua entrevista, suas orientações, os seus conselhos práticos e lembrar, a nossa comunidade sempre está revisando, sempre está indo ao médico regularmente e a chance de a gente prever algo que já pode estar muito avançado ou prevenir algo que ainda não está acontecendo é maior se eu visitar o meu médico regularmente. Muito obrigado, doutor.
Foi um prazer estar com vocês aqui, Lucas. Tenha uma ótima tarde e estarei sempre à disposição.
Aí, doutor Augusto Lara, de fato ele disse, viu, Moraes, não deixa de ser totalmente verdade, que um cálice de vinho ajuda. Tô pensando aqui com meus botões, será que se eu tomar um meio garrafão já adianto uma semana, Bruninho? Acho que não, né?
Vamos inventar moda.
Então deixa quieto, agora são 3:33.
16 graus.